Boa noite. Aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
O governo vai criar uma espécie de PAC da erradicação da miséria.
O anúncio foi feito hoje pela ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, depois de reunião com a presidenta Dilma Rousseff e mais 10 ministros. Daniela Almeida acompanhou e tem as informações.
O programa, ainda sem nome, vai elaborar um modelo de gestão, traçar metas objetivas e prestar contas à sociedade de tudo o que será realizado nos moldes do Programa de Aceleração do Crescimento, de acordo com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Ela adiantou que os trabalhos do comitê gestor serão divididos em 3 frentes.
A principal frente é de inclusão produtiva, também de ampliação da rede de serviços, continuidade e aprofundamento de um trabalho de ampliação da rede de benefícios e transferência de renda.
O futuro programa de erradicação da extrema pobreza vai ser mais amplo que o Fome Zero e não vai acabar com o programa Bolsa Família, que atualmente beneficia cerca de 12 milhões e 700 mil famílias. A garantia foi dada por Ana Fonseca, integrante da Casa Civil, da Presidência da República, e apontada como uma das pessoas que contribuíram na elaboração do programa Bolsa Família. Ela foi escolhida secretária executiva do Comitê Gestor, hoje, durante a reunião interministerial.
Bolsa Família é uma lei. A lei do Bolsa Família existe, o programa existe, atende 12,7 milhões de famílias brasileiras. Ele continuará do mesmo modo que os benefícios de prestação continuada.
Uma próxima reunião está prevista para ser realizada na semana que vem, com a participação de representantes dos Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Casa Civil, do Planejamento e da Fazenda. De Brasília, Daniela Almeida.
Voz do Brasil.
Do ano, sacoleiros têm novas regras para poder comprar produtos no Paraguai e vender aqui no Brasil.
Uma norma da Receita Federal estabelece um pagamento de imposto único de 25% e um limite de R$110 mil anuais para trazer bens do país vizinho por via terrestre.
Antes da lei, os sacoleiros se submetiam ao limite estabelecido para turistas de $300, pouco mais de R$500, e o valor excedente era tributado em 50%. Gabriela Mendes tem os detalhes.
No Paraguai, para vender aqui no Brasil, já podem se cadastrar e sair da ilegalidade. Até a publicação da lei, esse tipo de comércio era proibido. Agora, com as novas regras, é possível comprar até R$110 mil por ano em mercadorias no país vizinho para vender aqui. Para isso, é preciso ser microempreendedor, optar pelo regime de tributação do Simples Nacional e fazer o cadastramento em qualquer delegacia da Receita Federal. Os produtos vão ser submetidos ao regime de tributação unificado, com alíquota de 25%, mais o ICMS de cada estado sobre os produtos comprados. A intenção, segundo a Receita Federal, é diminuir o contrabando. De acordo com Fausto Vieira Coutinho, subsecretário de Aduana e Relações Internacionais da Receita, todos os dias são recolhidos, em média, 12 veículos transportando mercadoria irregular na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Só no ano passado, a Receita apreendeu $200 milhões em produtos contrabandeados.
Nós temos duas listas. Nós temos a lista negativa dos produtos que são proibidos de serem importados, dentre eles armas e munições, medicamentos, pneus, cigarros e bebidas, inclusive alcoólicas. E temos uma lista positiva, assim, os bens que são, poderão ser importados. Neste primeiro momento, para simplificar e tornar mais atrativo esse tipo de regime, se incluiu apenas os produtos eletroeletrônicos, que não precisa da anuência de nenhum outro órgão do governo federal. Então poderão ser importados laptops, secadores de cabelo, câmeras digitais e outros produtos eletroeletrônicos.
Os produtos só não podem ser trazidos do Paraguai de motocicleta. Os motoristas e os veículos, como carros e ônibus, precisam ser credenciados na Receita. Arley Valadares é diretor financeiro da Feira dos Importados, conhecida por Feira do Paraguai em Brasília. segundo ele, cerca de metade dos vendedores da feira devem ser beneficiados com a lei.
Nós estamos vendo com muita expectativa, com muita esperança de que isso vá funcionar. Isso já é uma luta já de uns 3 anos que estamos lutando, trabalhando junto com o governo e tentando aprovar, né, dessa lei. Né, e isso vai trazer um benefício muito grande, eu creio que mais para uns 50% da feira, dos comerciantes da feira vão se beneficiar com essa lei, desde que ela não se burocratize tanto.
Há 2 anos, o comerciante Walter Rocha vende eletroeletrônicos na Feira dos Importados e comemorou a mudança na lei.
Vai ser positivo, que a gente trabalha mais sossegado e traz mais cliente para cá, né? Dá mais credibilidade.
Para mais informações sobre a lei do regime de tributação unificado, que permite que sacoleiros do Brasil tragam produtos do Paraguai para vender aqui, no endereço www.receita.fazenda.gov.br ou pelo número 146. De Brasília, Gabriela Mendes.
Neste primeiro momento, a Receita Federal começou o processo de formalização dos sacoleiros.
Após regularizados, eles vão receber uma senha para acessar um sistema onde vai constar uma lista com o nome das lojas cadastradas no Paraguai, onde poderão efetuar as compras.
A previsão da Receita é que esse sistema esteja funcionando até o mês de maio.
A safra nacional de grãos atingiu em 2010 um novo recorde, 149 milhões e 500 mil toneladas de cereais, legumes e oleaginosas, como castanhas, nozes, amêndoas, avelãs.
Segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o volume supera em 11,6% a safra colhida em 2009, que foi de 134 milhões de toneladas.
E os destaques em 2010 ficaram para as produções de milho, trigo, aveia, aveia e cevada.
Mas para esse ano, a estimativa do IBGE é de uma produção 2,5% menor que 2010, de 146 milhões de toneladas.
Segundo Vitor Lombo, pesquisador do IBGE, fenômenos climáticos já verificados no início do ano na região sul do país podem ser apontados como motivos dessa previsão.
Nós estamos na fase aqui no IBGE de previsão ainda inicial. E o que está vigente no momento é uma realidade, principalmente no sul do Brasil e mais especificamente no noroeste do Rio Grande do Sul, de estiagem que pode ser que tenha a ver com o fenômeno Laninha, apenas no Rio Grande do Sul. Então, em função disso, a expectativa neste momento é um pouco negativa. Não há nenhuma expectativa, nem mesmo nenhuma observação que nos diga que há problemas em outras regiões.
E a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, também divulgou hoje previsão de colheita de grãos para a safra de grãos 2011. 149 milhões de toneladas, maior que o estimado pelo IBGE, que prevê cerca de 3 milhões de toneladas a menos.
E a Conab previu ainda para a safra desse ano de café a colheita de 44 milhões de sacas de 60 quilos do produto, uma redução de 8% em comparação à temporada anterior.
A Conab também divulgou a produção nacional de cana-de-açúcar em 2010, 624 milhões e 900 mil toneladas.
Voz do Brasil!
Você que é motorista, Luciano, se lembra do significado de todas as placas de trânsito?
Difícil, hein, Kátia? As placas de trânsito devem nos orientar, mas nem sempre as mensagens são claras. Uma das dúvidas comuns, por exemplo, é se aquele triângulo vermelho de cabeça para baixo é para dar preferência de passagem ao veículo que circula na via em que a pessoa vai entrar ou se pode parar, reduzir a velocidade.
Verdade, Luciano. Além dos símbolos não terem uma mensagem muito clara, que aprendemos quando vamos tirar a carteira de motorista e que com o tempo vamos esquecendo, tem ainda o estado de conservação e de visibilidade das placas, que ficam muitas vezes sem tinta, escondidas pelo mato das rodovias.
Por isso, os órgãos responsáveis pelo trânsito querem saber a opinião de todos nós para mudar as placas de sinalização. A consulta pública já está aberta. A Aline Bastos dá as dicas.
Quando você está dirigindo e precisa de uma determinada informação no trânsito, recorre às placas e sinalizações, certo? Até aí, tudo bem. Mas essas informações apresentadas realmente são claras e objetivas? Atendem ao que você, condutor de veículo, precisa? O que você mudaria?
E algumas ficam muito escondidas dentro dos matos, outras coisas, entendeu? Acho que eles deveriam se preocupar mais com a manutenção das placas em geral.
Mais visível, né, para as pessoas ver mais longe, assim, que é muito perto quando você chega, assim, para ver.
Para mim tá ótimo.
Eu acho que devia ser todas brancas e amarelas, que os cegos enxergavam mais, né?
Estado de conservação, visibilidade, tamanho da letra, cores, tipos de placa para cada situação e padronização estão entre os pontos que poderão sofrer alterações dentro do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. Como explica o professor de Engenharia de Trânsito da Universidade de Brasília, Paulo César Marques.
A autoridade de trânsito, com responsabilidade sobre cada via, é responsável pela sinalização. A implantação, a conservação, em termos do estado do próprio elemento, né, da própria placa, e, por exemplo, a vegetação, de modo que não encubra as mensagens.
O manual foi produzido pelo Conselho Nacional de Trânsito. A parte que trata de indicações está em consulta pública até o próximo dia 28. Quem quiser fazer sugestões pode entrar na página eletrônica do www.denatran.gov.br. De Brasília, Aline Bastos.
7:12 no horário brasileiro de verão.
No mês passado, um decreto regulamentou a Política Nacional de Turismo.
Vamos saber o que acontece com o setor a partir de agora, com a chamada Lei do Turismo sendo colocada em prática. Na entrevista que ouvimos, que foi feita pelo nosso editor Ramon Guzmão, com Ricardo Moeste, diretor de Estruturação, Articulação e Ordenamento Turístico do Ministério do Turismo.
O que muda com essa lei que criou a Política Nacional de Turismo, principalmente para as empresas do setor, mas também para os consumidores, os turistas?
Para o setor é muito importante porque vai definir determinadas atribuições e atividades, e para o turista consumidor é mais importante ainda, porque vai ter segurança ao escolher um prestador de serviço turístico que ele deva estar cadastrado e seguir determinados critérios para o seu funcionamento.
Diretor, o senhor poderia citar algumas ações concretas para melhorar o setor de turismo, ações previstas nessa Política Nacional de Turismo?
Primeiramente, a questão das reservas antecipadas. Não havia ainda uma definição e as pessoas tinham problema no reembolso. Então, com a regulamentação e com a própria lei, nós temos hoje que valerá a ação contratual e, na eventual ausência em contrato, a devolução por qualquer valor antecipado deverá ser integral. Sendo também que a ficha nacional de registro de hóspede, ela passa a valer como contrato entre o meio de hospedagem e o cliente. Isso é muito importante, porque é uma segurança para ambos os lados.
E todas essas ações já estão valendo?
Sim. O que nós vamos trabalhar agora no Ministério, junto às Secretarias Estaduais de Turismo, que são os órgãos delegados, é quanto à futura fiscalização sobre o cadastro, que é obrigatório para os meios de hospedagem, e a prática conforme a regulamentação. Essa fiscalização deverá ocorrer no decorrer do ano de 2011, pois serão capacitados técnicos em nós regionais, nos órgãos estaduais de turismo, para realizar esse trabalho.
Diretor, agora para finalizar, essa Política Nacional de Turismo, ela vai permitir, por exemplo, que o Brasil receba um número maior de turistas estrangeiros, que hoje gira aí em torno de 5 milhões por ano?
É, a tendência é que o Brasil seja um mercado cada vez mais procurado, né, em função dessa exposição maciça que vai haver por sediar dois grandes eventos, né, que é a Copa do Mundo e também porque hoje cada vez mais o Brasil ele demonstra que tem outros locais para serem visitados além dos portões de entrada naturais, que é Salvador, Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu. Temos uma alternativa desde o ecoturismo, turismo cultural, religioso, não ficamos mais só no sol e praia. Então, o mercado interno bastante aquecido faz com que um fluxo permanente torne os meios de hospedagem, as transportadoras, o receptivo mais capacitado para receber tanto os turistas internos quanto os estrangeiros. E deveremos ter gradativamente, com uma melhora na economia mundial, um fluxo maior de turistas internacionais.
Conversamos com Ricardo Mesh, diretor de Estruturação, Articulação e Ordenamento Turístico do Ministério do Turismo. Muito obrigado pela entrevista.
Nós que agradecemos.
Tira o sustento do lixo, gera renda e ajuda a preservar o meio ambiente.
De olho na importância do trabalho dos catadores, o Ministério do Meio Ambiente e o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, fecharam um acordo para capacitar essas pessoas.
A ideia é ensinar a preservar e gerar mais renda. Cleide Lopes.
A Associação de Catadores de Lixo do Guará, região administrativa de Brasília, surgiu há 7 anos. Hoje, quase 40 pessoas tiram do lixo o seu sustento, com um rendimento mensal de pouco mais de um salário mínimo. Joaquim Diogo da Silva tem 19 anos. Trabalha com reciclagem e diz que para ele o lixo significa muito.
Tirar do lixo é uma coisa, uma fonte de renda, entendeu? Alimentação de cada família, entendeu? Que é daqui de dentro que a gente tira o nosso pão de cada dia.
Todos os dias a associação recebe do serviço de limpeza urbana da cidade cerca de 6 toneladas de lixo doméstico. 37 catadores, a maioria mulheres, reciclam por mês 15 mil toneladas de lixo. Tudo de forma manual. Para a presidente da associação, Maria da Graça Silva, o trabalho é demorado e os catadores ficam muito expostos.
É um processamento que é lento. Nós cortamos as mãos, os pés. Tem hora que a gente chega aqui embaixo, tem um lixo de produção, tem outra hora que não tem. É muita terra, é prego, é caco de vidro, é galinha morta. Então nós lidamos com cada um desses problemas.
Mas a situação desses trabalhadores vai mudar. O acordo assinado essa semana entre o Ministério do Meio Ambiente e o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, vai profissionalizar e dar melhor qualidade de vida aos catadores e também às populações tradicionais, os agricultores familiares e assentados do INCRA. Eles terão novas oportunidades de negócio e capacitação técnica a partir do próximo ano, como explica o assessor da Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente, Roberto Rodrigues Soares.
Esse acordo com o SEBRAE, ele é uma formalização de uma parceria que já se faz há algum tempo com o SEBRAE, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério do Desenvolvimento Social. O que se quer com ele é utilizar a experiência do SEBRAE, todo o conhecimento que ele tem com as políticas do governo federal, desses três ministérios, para fortalecer as pessoas, as famílias que trabalham com produtos da sociobiodiversidade e também, em função da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a incorporação social dos catadores, que hoje vivem uma condição, às vezes, subhumana, e eles têm um papel muito importante na colaboração, na gestão dos resíduos sólidos.
Um acordo prevê dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos o incentivo à formação de associações e cooperações entre catadores autônomos para que eles saiam da informalidade e se unam para a geração de renda. De Brasília, Cleide Lopes.
Política Nacional de Resíduos Sólidos, assinada em agosto do ano passado, também traz determinações para quem joga lixo fora de forma inadequada.
Prevê, inclusive, multa de até R$500 para quem não colaborar. Mas, como em muitas cidades do país a coleta seletiva ainda não foi implantada, muitos catadores, como aqui em Brasília, ainda recebem o lixo todo misturado.
Nosso repórter Adilson Macellari foi até a cooperativa do Lago Norte aqui em Brasília e nos conta o que ele viu.
Na cooperativa do Lago Norte, são 25 mulheres e 4 homens que sobrevivem da venda de vidro, plástico, papelão, papel, todo tipo de embalagem que vai parar no lixo. A catadora Eliana Souza conta que o grupo fez uma parceria com a administração regional, que realiza coleta seletiva. Mesmo assim, ainda tem morador que mistura lixo seco com restos de alimentos.
A população ainda insiste em mandar alguns produtos orgânicos, algum material orgânico, comida, e sendo que o resíduo dá um mau cheiro. Então esse produto nós não trabalhamos, então complica.
A artesã Ana Lúcia Ferreira é síndica do prédio onde mora, em Brasília. Há 3 anos, incentiva os moradores a separar o lixo, mas apenas metade dos 24 apartamentos coloca a orientação em prática.
Em torno de 50% dos moradores não colaboram ainda, apesar da campanha que tem sido feita pela SLU.
Com a regulamentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, não só o poder público e as empresas, mas também o consumidor em geral, terá de separar o lixo seco do orgânico. Quem não cumprir a lei estará sujeito a penalidades. Primeiro, uma advertência. Depois, há multas que podem pesar no bolso. Essas multas variam de R$50 a R$500, mas só poderão ser aplicadas quando houver coleta seletiva implantada e funcionando regularmente, como explica o secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, Silvano Silvério da Costa, do Ministério do Meio Ambiente.
No caso em que
A logística reversa para uma determinada cadeia, um determinado produto, diz que tem que ser devolvido em um determinado local, o cidadão ficará responsável por poder fazer a devolução naquele local. Ou no programa de coleta seletiva, feita pela Prefeitura Municipal, em que a própria regulamentação fala que o cidadão tem que fazer a segregação da forma com que a Prefeitura definir, porque a Prefeitura é a titular, o município é o titular do serviço de limpeza urbana, então ele vai definir regras para a coleta seletiva. Definindo regras, o cidadão vai ter que se adequar segregando o material úmido do material seco, né, e disponibilizando para depois o município vir e fazer a coleta de forma separada e mandando para o aterro sanitário que é rejeito e fazendo o trabalho da reciclagem daquilo que é passível de reciclagem. Nestes casos definidos pela logística reversa ou pela coleta seletiva do município, o cidadão que não disponibilizar os resíduos, né, passíveis de reciclagem, da forma adequada, ele está sujeito às penalidades que a lei define. E ele fazendo da forma correta, ele vai estar cumprindo a sua função e aí vão ter que ter ações de educação ambiental para poder orientá-lo e ajudar o cidadão também a fazer a sua parte.
A regulamentação completa da Política Nacional de Resíduos Sólidos está disponível no endereço eletrônico www.planalto.gov.br. De Brasília, Adilson Mastellari.
Voz do Brasil! E Adilson Mastellari volta agora ao vivo com informações sobre o anúncio feito hoje pelo Banco Central de medidas para limitar a entrada de dólares no país. Boa noite, Adilson.
Boa noite, Luciano.
Conta pra gente aí como é que o Banco Central vai fazer isso.
Olha, Luciano, são explicações bem complexas, mas resumindo, a intenção é conter a queda do dólar e, para isso, as novas medidas limitam a compra de moeda estrangeira pelos bancos. Como consequência, as cotações do dólar no câmbio interno devem subir. Alexandre Tombini, que é o presidente do Banco Central, explicou os motivos que levaram o Banco Central a agir dessa forma frente ao dólar.
Nós temos um mercado à vista de câmbio no Brasil que gira, o giro diário, em torno de 2 bilhões de dólares. Certo? Então, o Banco Central entendeu que essa dimensão, que essa posição vendida estava superdimensionada em relação ao tamanho, ao giro do mercado. De forma que, por via regulatória, uma medida de caráter prudencial, nós estamos impondo, então, esse compulsório que nós acreditamos que as instituições vão se ajustar, vão reduzir, vão redimensionar a posição vendida em câmbio e ficará mais em linha com que é a realidade do mercado, o tamanho do mercado, do giro do mercado de câmbio à vista, que hoje no Brasil é da faixa de 2 bilhões. Então essa é uma medida prudencial que visa o bom funcionamento desse mercado de câmbio à vista.
A gente agradece a participação do repórter Adilson Mastellari, que esteve conosco ao vivo aqui na Voz do Brasil, explicando as medidas do Banco Central para limitar a entrada de dólares no país.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Governo começa a elaborar um programa para a erradicação da miséria, no mesmo modelo do PAC.
Sacoleiros que trazem mercadorias do Paraguai já podem pagar um único imposto e sair da informalidade.
Brasil colhe em 2010 safra recorde de grãos, quase 150 milhões de toneladas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.